queridos, a paz do Senhor Jesus. Vocês sabem muito bem que é um prazer nosso estar falando da palavra. Eu gosto de falar da palavra de Deus. O pouquinho que eu sei, eu gosto de repartir. E o meu propósito é sempre que a pessoa alcance a revelação bíblica e faça a escolha de colocar a vida inteiramente no altar do Senhor. Esse é o meu propósito, que você faça as escolhas corretas. Por isso é importante que a gente esmiúce, né, o texto bíblico, para que nós tenhamos entendimento daquilo que Deus está falando conosco. Aí, se você pode, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 11, está dizendo assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeira coisa aqui no versículo: você vai guardar porque já tem. Então Deus já te deu. Deus já te deu. Agora, segunda coisa: tem alguém interessado em tomar aquilo que Deus te deu. Terceira coisa: quem é que tem que zelar para não perder? É você. Três coisas importantes aí. Três coisas importantes. Primeiro, você já recebeu. Segundo, tem alguém interessado em tirar o que Deus te deu. Terceiro, você tem que lutar. Você tem que saber guardar o que Deus te deu. Viu? É interessante nós observarmos o que Deus está falando. E há pessoas que nunca tiveram nada para guardar. E nem têm cuidado de guardar. Não tem cuidado. Tem gente que joga as coisas dentro de casa, depois para achar é difícil. A pessoa não guarda, a pessoa joga. Entra em casa, enfia num qualquer lugar e depois diz: ah, mas eu coloquei por aqui. E procura, procura, procura e não acha. E às vezes não é nem o lugar que a pessoa colocou. Então, quando chega no lado espiritual, é justamente assim. As pessoas não aceitam o agir de Deus, não aceitam a revelação de Deus, não aceitam o ensinamento do Senhor, depois reclama que está vivendo uma vida amargurada, de perda, oprimida. Então, é preciso que nós entendamos aquilo que Deus está falando conosco. Vamos discernir o que o Senhor está falando. O que o Senhor quer de nós? Guarda. Não deixe que tome aquilo que eu te dei. Zele pelo que eu te dei. É um tesouro no vaso de barro. É assim que Paulo fala em 2 Coríntios 4:7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. É um tesouro em vaso de barro. Então, esse propósito de Deus, esse querer de Deus, essa maravilha que Deus opera em cada um de nós, está ali, Deus nos deu, mas é preciso que nós saibamos zelar por aquilo que Deus nos deu. É a gratidão que nos leva às ações de graças, a gratidão, gratidão. E gratidão é aquele que tem fé. Gratidão é aquele que reconhece que o que ele recebe no dia a dia vem do Senhor, é provisão do Senhor, é o agir do Senhor. Então, a fé nos leva a testemunhar de tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. Uma vida que vai além de aparência, uma vida que vai além das circunstâncias negativas, uma vida que vai além dos problemas, das situações amargas. Nós fomos transformados pelo poder e pela graça do Senhor. Nós caminhávamos em trevas, agora nós caminhamos na luz. Nós caminhávamos para a perdição, agora nós somos salvos. Nós caminhávamos para o abismo, agora nós caminhamos em direção às mansões celestiais. Mas o vaso de barro é perecível. O vaso de barro se quebra com facilidade. O vaso de barro é destrutível. O vaso de barro é sujeito a rachaduras. Mas aprouve a Deus guardar um tesouro incondicional no vaso de barro. São as riquezas espirituais. Mesmo vivendo no mundo contaminado, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então mesmo vivendo no mundo contaminado, você pode viver uma vida íntegra, irrepreensível, ilibada, santa na presença do Senhor. Santo quer dizer puro. Santo não quer dizer que você vai ter uma auréolazinha sobre a cabeça e um par de asas nas costas. Não quer dizer isso, não. Santo quer dizer vida limpa, vida pura. E não tem vida pura sem Deus. Deus nos fortalece em Cristo para que nós vivamos na terra uma vida pura, uma vida limpa. Então, eu calculo o crente, eu vejo o crente como um carro forte que carrega um tesouro dentro de si. Carrega uma quantidade enorme de dinheiro. Enorme. Mas está lá guardado, é chamado carro forte. Carro forte. Então os valores que Deus tem colocado na sua vida como vaso de barro é um valor incalculável. Lá em 2 Coríntios 4, 6, diz que esse valor é para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Olha aí, por que que Deus colocou esse valor dentro de você? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Você vai trabalhar, você vai para a faculdade, você vai estudar, você vai fazer curso de inglês, francês, espanhol, você vai viajar. Você é um vaso de barro, há um tesouro dentro de você. Aonde você for, a glória de Deus vai resplandecer através da sua vida. Você vai ter luta? Vai. Vai passar por dificuldade? Vai. Vai enfrentar problemas? Vai. Mas nada disso vai tirar o ímpeto da sua caminhada. Nada. E você vai ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa séria. Por quê? Porque o seu compromisso não é com a religiosidade, o seu compromisso é com Deus. Então você se converte, você tem um novo nascimento, e esse novo nascimento, você vai crescer em santidade. Vida de santidade é vida de comunhão com Deus. Então a santidade é um processo de crescimento. Você nasceu de novo, você é um bebê espiritual, você vai crescer em santidade, você vai crescer na intimidade, na comunhão com Deus. O ensino da palavra nos leva a ter uma vida íntegra, íntegra, não é uma vida de conveniência, não é uma vida de aparência. A gente não vai ler a Bíblia, decorar versículo para cobrar da vida dos outros. Não, nós vamos aprender a viver uma vida de comunhão com Deus. Então a vida do crente, a vida daquele que é do Senhor, é uma vida transparente. É uma vida da pessoa que anda, escolheu andar na verdade. E esse andar na verdade é o comportamento diário. Você quer saber onde começa essa vida de santidade? Não é no templo, não. Não é na igreja, não. É dentro de casa. Dentro de casa é que você mostra quem é você. Dentro de casa você mostra para aqueles que te conhecem há tanto tempo o testemunho que você dá. É dentro de casa que você vai mostrar isso aí. Mostrar na rua é fácil, mostrar no trabalho é fácil. Eu quero ver mostrar dentro de casa. Eu costumo dizer que dentro de casa a capa cai. Então você vai mostrar essa autenticidade de vida com Deus dentro de casa. Boa esposa, bom marido, bom filho. Participante. Eu? A família é uma pequena sociedade. Uma família abençoada está cooperando para uma sociedade abençoada. Então o inimigo trabalha para denegrir a família, para aniquilar a família. Então veja, Jesus não pode ser só Salvador. Jesus precisa ser na nossa vida Salvador e também o Senhor absoluto no nosso viver. E o Espírito Santo de Deus? Bom, o mover do Espírito gera em nós a alegria da salvação, a paz que excede a todo entendimento, a fé genuína e a gloriosa esperança de tudo quanto vem como promessa de Deus para a nossa vida, inclusive a vida eterna. Deus fez promessas? Deus não faz promessa para nos engabelar. Quando Deus faz promessa, Deus faz promessa para o nosso crescimento espiritual, que envolve a alegria, que envolve a fé e que envolve a esperança. Se Deus falou, Ele vai fazer. E quando se perde o tesouro? Aí a palavra em Apocalipse 3,16 vem dizer: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus rejeita a hipocrisia. Ninguém tem que ter aparência de religiosidade. Ou é de Deus ou não é de Deus. Negócio só de aparência, Deus não trabalha nisso. É preciso que nós aprendamos a ter compromisso com Deus. Eu conheço pessoas que dizem: ah, pastor, mas o mundo do jeito que está é muito difícil ter comunhão com Deus. Então a pessoa já está aceitando o pecado da vida. Porque é difícil, a comunhão com Deus fica difícil quando a pessoa começa a amar o pecado. Paulo diz lá, né, de pessoas que saíram de dentro da igreja porque amaram o presente século. E hoje? Está acontecendo a mesma coisa. Quantas pessoas que saem da igreja para conhecer o mundo, saem da igreja, ou estão dentro da igreja, mas estão dividindo uma parte dentro da igreja e outra parte, a vida está no mundo. Está no teatro pornográfico, está aí uma coisa e outra e tal, vida ilícita, está na bebida, está na orgia, está na noitada, e diz que é crente, diz que a vida com Deus está boa. Como? Como? A Bíblia ensina que santo não se mistura com profano. Há uma grande diferença. E como é que a pessoa pode... Peraí, não tem como. Nós não somos igual o camaleão que muda de cor de acordo com o lugar que esteja. Nós não somos assim. Então aquele que não é, não tem como viver como se fosse de Jesus. Não é. Então ele precisa ser liberto. Ele precisa ter um verdadeiro encontro com Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia diz que nem todos que têm um nome na igreja terrena têm um nome na igreja celestial. Então, é preciso que enquanto está vivo, tem um provérbio que diz: enquanto há vida, há esperança. Então, a pessoa está viva, a decisão para se tomar, para estar nos céus, é enquanto a pessoa está viva. Está vivo. Você está vivo, você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser liberto do pecado, quero ser liberto do erro, eu quero ser liberto da procrastinação, eu quero ser liberto do mundanismo, eu quero viver uma vida na tua presença. Ninguém pode fazer isso por você, é você que tem que fazer. Pastor não pode fazer por você. Pastor te ensina, pastor não te salva, quem salva é Jesus. Dizer que é de Jesus, frequentar a igreja, não te salva. Você tem que viver de acordo com aquilo que você fala. Se você não tomou atitude, o pecado continua dominando. A igreja de Laodiceia, né, perdera os tesouros espirituais, mas vivia numa falsa aparência, como se ainda tivesse. Rico sou e de nada tenho falta. Mas o que que o Senhor diz? Você é um coitado, você é um miserável, pobre, cego e nu. E o que que o Senhor está dizendo? Você não tem mais jeito? Não, o Senhor estava dizendo, você precisa urgentemente de mudança. Você precisa urgentemente de mudança. O que que Deus estava dizendo para a igreja de Laodiceia? Ainda te resta uma chance. Quer ver outra coisa? Lá no verso 20 do capítulo 3, o que que o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Uma igreja que Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Olha, a membresia da igreja estava dentro do templo. E Jesus estava onde? Do lado de fora. E eles estavam lá dentro. Jesus, eu te amo, pulando, né? Apagaram as luzes, fazendo um culto no escuro. Estava lá dentro. Estava lá dentro. Mas Jesus estava lá? Não, Jesus estava do lado de fora, batendo a porta e querendo entrar. E Jesus disse, olha, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus mostra a reprovação daqueles que vivem de aparência. E o que que o Senhor está dizendo? Eu estou à porta e bato, ou seja, ainda estou dando oportunidade. Bater a porta para a porta ser aberta é uma oportunidade que o Senhor está dando. Mas o Senhor está batendo a porta, quem tem que abrir é quem está lá dentro. O Senhor não vai meter a mão na maçaneta, empurrar a porta e entrar na marra. Deus não vai entrar na sua vida de qualquer maneira. Deus quer te abençoar, Deus quer restaurar você, Deus não se esqueceu de você, Deus não rejeitou você, Deus não tirou de você o que Ele te deu. Quem tem que procura tirar é o diabo. Então Deus não tirou de você o que Ele te deu. É preciso que você queira se erguer, queira se levantar, sair do erro, do tropeço, do pecado, correr para a presença do Senhor. Ele quer te abraçar, Ele está com saudade de você. Acontece que você não tem como permanecer na presença do Senhor vivendo de qualquer maneira. Não tem como. Pessoa que se converte vai querer acertar a vida. Se vive demasiado, vai se casar. Vai acertar a vida. Não vai querer viver de qualquer maneira. O verdadeiro cristão não consegue viver de qualquer maneira. A Bíblia dá a direção. Então nós vamos aprender de acordo com a palavra. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, está na palavra. Não tem nada na nossa vida que a Bíblia não venha aconselhar. Não tem nada. Tudo que nós precisamos está na palavra. Então a Bíblia diz, acende a candeia. Acende a candeia. E a candeia acesa não é para botar debaixo da cama. É para colocar no alto, para iluminar toda a casa. A Bíblia diz, você é luz, porque eu sou luz e a minha luz está em você. Então você foi chamado pelo Senhor para brilhar. Você foi escolhido, escolhida para brilhar. Você não foi escolhido, escolhida para viver rastejando, para viver apanhando aí na vida, no mundo, sendo joguete na mão do inimigo. Você não foi separado por Deus para ser isso. Então a luz de Cristo precisa brilhar na sua vida, é a candeia. Precisa iluminar. Aonde você chega, você é luz, tem que iluminar. Você não pode deixar as trevas ofuscarem o brilho de Cristo que está na sua vida. A igreja de Pérgamo, lá, Apocalipse 2:4, como é que ela vivia? Tolerava as doutrinas de Balaão. A igreja de Tiatira, como é que ela vivia? Tolerava os ensinamentos enganosos de Jezabel. Veja, uma igreja aceitando doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Recebia até dinheiro para profetizar. Qual era a doutrina de Jezabel? A feitiçaria, a sensualidade. E hoje, será que a pessoa está recebendo dinheiro para pregar, para evangelizar, para dentro da igreja, até para profetizar e para curar pelos enfermos, orar pelos enfermos para serem curados, está recebendo dinheiro? E a devassidão e a sensualidade de Jezabel está dentro da igreja? Infelizmente. Tem gente que vai quase pelado para dentro da igreja, e membro de igreja. Então, veja, o Senhor está recriminando o procedimento da igreja em Tiatira, porque aceitava o procedimento de Jezabel. E a igreja de Sardes? Não apresentava obras perfeitas diante de Deus. E o Senhor diz, olha, tem o nome de que vive, mas está morta. Que tristeza. Então, querido, querido, que Deus espera de mim, que Deus espera de você? Que Deus quer de mim, de você? Há um tesouro dentro da vida de cada um de nós. E é preciso que nós zelemos, valorizemos esse tesouro. Não venhamos permitir que o inimigo venha e lance mão daquilo que Deus tem nos dado. Vamos viver na presença do Senhor. Vamos testemunhar ao mundo como luz, como sal, aquilo que Deus tem operado na nossa vida. Querido, pense nisso. E que o Senhor te abençoe grandemente na decisão que você precisa tomar. Busque a palavra, leia a palavra, mas viva de acordo com essa palavra. Deus te abençoe.
De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Viver de aparência, pai, eu preciso viver.